E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você, como fazemos diariamente, as principais notícias do dia e também os assuntos, temas nas nossas entrevistas exclusivas. E a gente vai falar de um evento muito bacana. Aliás, aqui no Jornal, temos falado, né, sempre, todos os anos, sobre o maior festival de divulgação científica do mundo, que agora vai aumentar o impacto e certamente a abrangência. A gente vai contar essa história para você. Claro que eu estou falando do Pint of Science, que começa nesta semana e que trará para você uma programação extensa e muito variada, não é? Eu vou conversar com o professor Moacir Ponte, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos, da USP. Ele é coordenador local deste evento. Tudo bem, professor? Bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal.
Olá, bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Professor, conta pra gente desse evento que ganhou, né, uma abrangência incrível, cresceu de tamanho nos últimos anos, alcançou todo o país e agora ganha uma repercussão, imagino que muito importante, neste ano de pandemia, em que a ciência, a pesquisa, a academia ganhou um destaque fundamental, porque vem apresentando estudos, pesquisas, produtos, serviços, enfim, soluções para o enfrentamento da Covid. Claro que isso vai, de alguma maneira, estar refletido nesse evento desse ano, né?
Certamente. O Pint of Science é o maior festival de ciência do mundo. E ele veio pela primeira vez para o Brasil, estando aqui em São Carlos. É isso porque São Carlos tem o DNA da ciência. Com duas universidades grandes, como a UFSCar, e tendo um campus da USP aqui, a cidade respira ciência e trouxe, então, pela primeira vez esse festival. O festival sempre foi feito de maneira presencial, nos bares, para dar um tom informal para a discussão sobre a ciência, para divulgar a ciência. E como você comentou, esse ano isso é impossível. Como é que pesquisadores vão se reunir junto com o público, se aglomerar num bar, num restaurante? Esse ano não dá. Mas, para nós, é extremamente fundamental continuar divulgando a ciência. Então, esse ano ele será feito de maneira online. Como você também comentou, a pandemia trouxe para nós, pesquisadores, um destaque, porque ficou claro para a população e para os nossos governantes também o quão importante é investir de maneira consistente na ciência e na tecnologia para lidar com vários aspectos da vida, né? Não só com a questão da Covid-19, que é o problema que a gente enfrenta hoje, mas existem inúmeros outros desafios que a humanidade enfrenta e que nós precisamos estar atentos e nos antecipar a eles, principalmente. Então, o festival vem justamente para divulgar o que a gente tem de melhor atualmente, não só com relação à pandemia, certamente vão ter temas com relação a isso, mas também com outros, com outros temas igualmente importantes.
Vamos ver como é que esse clima, que era tão bacana dos eventos nos bares, vai acontecer online, né? As pessoas estão se acostumando cada vez mais. Estamos aqui, por exemplo, conversando dessa forma, né? Durante essa entrevista, assim será com o evento e os diversos encontros que serão realizados. Aliás, começa hoje, a partir das 18h45. O evento que em São Carlos é realizado no ICMC, não é? E conta pra gente como é que faz para participar. A gente olha a programação, que tem muita coisa para escolher. Vai lá, entra, precisa se cadastrar. Como é que funciona? Como é que vai funcionar? A gente conhece a versão dos bares, né? Que é maravilhosa. Mas esse ano, como é que vai funcionar?
Parecido com os bares, né? Como nos bares e restaurantes, é só chegar, né? É só chegar no bar, não precisa pagar inscrição, não precisa pagar entrada, não tem cover, não tem nada. Esse ano vai ser a mesma coisa, é só chegar no canal do YouTube e começar a participar. Então vai ser feito por meio de uma live no YouTube, no nosso caso aqui, pelo ICMC TV, é o nome do canal, é ICMC TV. E também, para quem tiver interesse em saber mais sobre os detalhes da programação, nós temos o site do Pint of Science do Brasil, que é pintofscience.com.br. Então, acessando esse site, você tem a programação das diversas cidades, daquilo que vai ser desenvolvido pelas coordenações locais. E nesse caso, então, isso traz para a gente uma abrangência maior. É porque, em geral, as pessoas daqui de São Carlos, é que participavam do evento. Agora, se alguém tiver interesse em qualquer lugar do mundo, vai poder assistir a nossa apresentação.
É verdade, isso deve dar um alcance enorme para o evento, não é? Porque a simpatia ele já conquistou do público há muito tempo, que é impressionante. Se a gente pudesse apresentar aqui os números, são crescentes nesses últimos anos, não é?
Sim, existe uma abrangência crescente, né, do Pint of Science no Brasil. Então ele começou apenas em São Carlos, depois foi para 5 cidades, e isso foi aumentando. Eu não tenho os números exatos, mas eu sei que chegou a mais de 100 cidades, uhum, né, no último ano, e esse ano com certeza ia aumentar ainda mais. É uma pena que a gente não conseguiu fazer isso de maneira presencial, mas eu acho que as pessoas já sabem, né? Isso já está no calendário das cidades, das universidades e também do público. Eles já esperam, poxa, o Pint of Science era para acontecer em maio, na verdade, né, o presencial, e foi suspenso até que se entendesse o que estava acontecendo com a pandemia. Como a gente ainda não tem uma solução para isso, então vamos fazer online, essa é a ideia.
Isso vai dar, sem dúvida, uma abrangência muito bacana, não é? Porque clicou, você está lá participando. Aliás, a nossa vida agora virou lives, né? É no estudo, é no trabalho, professor, é nos, sim, eventos, no webinários, enfim, a nossa vida virou uma live, ou várias lives, né?
E é importante ressaltar o quanto que esse suporte, né, de tecnologia vem também da pesquisa científica. Sem a pesquisa em cima das tecnologias de comunicação, e inclusive as tecnologias educacionais, seria muito difícil que nós dessemos uma resposta razoável para a pandemia. Se hoje a gente consegue fazer educação online, por exemplo, para os alunos, tanto do ensino fundamental, médio e do ensino superior, é porque isso foi desenvolvido ao longo dos anos. Se hoje a gente consegue, na matemática, conseguir modelos para tentar predizer os surtos, para tentar predizer as infecções, é porque isso vem sendo desenvolvido ao longo de séculos até, né, no caso da matemática. E na engenharia, com a construção de ventiladores mais baratos, também é um investimento que não é de hoje. E acho que esse é o ponto principal, talvez, que a gente necessite da divulgação cada vez mais da ciência, né, esse ano principalmente, para mostrar que as coisas na ciência não são feitas do dia para a noite. Elas são construídas ao longo de muitos anos e com muito esforço, com muita gente tendo que se receber financiamento de alguma maneira para que isso ocorra.
Exatamente, esforço, muito trabalho e financiamento, sem dúvida alguma. Agora vamos contar para o nosso ouvinte um pouco sobre a programação. O que é que as pessoas vão, claro, poder encontrar e também acompanhar?
Bom, eu vou falar sobre a programação da nossa coordenação local daqui de,
claro,
São Carlos.
Claro.
Hoje, né, no dia 8 do 9, nós vamos ter Do Pãozinho à Amazônia. Como pequenas ações geram grandes impactos. Então vai falar sobre a questão ambiental, né, como é que existe uma cadeia de ações que levam desde o consumo não consciente até a destruição da Amazônia. Na quarta-feira, e agora, Wally, onde está o cientista? Nós vamos tentar mostrar com essa apresentação para a população quem é o cientista, quem é essa pessoa que está trabalhando em prol da sociedade e onde vivem, né? O que fazem, onde trabalham, quem são essas pessoas. E por fim, no dia 10 do 9, como aprender jogando? Aperte o play. Essa é a programação falando sobre jogos educacionais.
Ai, que bacana.
E que isso é importante no contexto, principalmente online.
Bacana a gente falar aqui, professor, também, é que as pessoas se acostumaram, e a gente tem visto nas redes sociais, e é uma maneira também de acompanhar o retorno do público, o envolvimento dos mais jovens de várias áreas com os blogs dos cientistas, com as pesquisas. Esse fato de vocês agora transmitirem também o conhecimento cada vez mais próximo do público, isso tem sido muito bacana para chamar a atenção da ciência, não é? Não sei como é que você vê esse fenômeno, professor, mas nós jornalistas que trabalhamos nessa área de ciências vemos como muito interessante, que pode sim agregar com discussões valorosas, não é? em contraponto a essa questão das fake news, por exemplo, que tem trazido tantos prejuízos, né? A gente tem que fortalecer a boa informação e de vocês, a conversa direta de vocês com o público.
Sim, certamente. Mais do que nunca, é importante comunicar a ciência e não apenas fazer a ciência. Eu acho que toda a ciência é fascinante. Não há nada na ciência que seja chato. É só a forma como a gente leva esse conhecimento para as pessoas. É claro que a pessoa não precisa ter feito anos e anos de estudo para poder entender algo, né? Para poder entender, em linhas gerais, como aquilo funciona e por que isso é importante. Então, essa é a maneira de comunicar. Para fazer ciência, precisa sim de muito treinamento, anos e anos e anos de estudo. Mas para poder entender a importância daquilo que é feito, é que serve a comunicação científica. E o festival vem cumprir parte desse papel. Pelo menos uma vez ao ano, por alguns dias, a gente tentar falar da ciência da maneira mais descontraída possível, aproximando esse público. E tem uma diferença bem grande, porque se você vê hoje, né, as pessoas que falam sobre ciência, tanto na área de comunicação, quanto os profissionais, né, os pesquisadores em si falando sobre ciência, você sente que as pessoas absorvem isso com uma confiança maior, né? Não é uma pessoa falando que ela leu apenas alguma coisa aleatória na internet, ela está falando sobre aquilo, sobre a opinião dela, né? Então é muito diferente, né, a gente discutir as coisas na forma de opinião e a gente discutir os fatos científicos, né? E o que a gente precisa hoje é combater a desinformação, né? Aquilo que a pessoa lê ou entra em contato de uma maneira superficial da opinião dela, né? Isso não é ciência, né? Isso não deve ser considerado uma comunicação científica de fato. O que a gente precisa é de aproximar os pesquisadores, os cientistas, dos comunicadores, para que isso seja feito da melhor maneira possível. E a gente espera que o festival cumpra parte desse papel.
Vai cumprir, certamente, o tradicional Pint of Science. Olha só, que este ano, então começa hoje, amanhã. E no dia 10, são 73 cidades, viu, professor, em todo o país. A gente contou um pouco para você a história de São Carlos, porque é tradicional, foi onde nasceu, né? Tem uma programação, as cidades têm programações locais, você pode escolher, acompanhar, vai ser muito fácil, porque esse festival esse ano é online em função da pandemia. Está todo mundo convidado, repete para a gente quem quiser acompanhar a programação de São Carlos, professor, como é que faz?
A programação de São Carlos vai ser transmitida pelo canal do YouTube ICMC TV. E quem quiser saber a programação geral, no site Pint of Science, né, é P-I-N-T, Pint of Science, está em inglês, mas se jogar ali no Google vai achar, .com.br. Então ali nesse site tem a programação completa de todas as cidades.
Tomara seja um evento maravilhoso esse ano também. Eu quero agradecer a participação do professor Moacir Ponte, do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, da USP. Ele é coordenador local deste grande evento, este festival de ciências. Estão todos convidados a participar. Obrigada, professor. Excelente evento.
Muito obrigado e vamos brindar a ciência.